Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Ai, que chatice, é o eclipse é muito complicado.
E as pessoas são muito sensíveis e os sensores e as...
Sim, é tudo muito sensível. Passam só homens, pá.
Aí está, disse Joana Azevedo, nunca, até o dia 2.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Lá está, fartíssimos de fenómenos astronómicos, tal como Manuel Cardoso hoje de manhã. Bem-vindo a mais um episódio de... Uhum. Está farto de astronomia e tudo o que acontece lá em cima no espaço.
Não sei porquê.
É tudo fascinante, não é? Sim. Pois claro, é isso.
É tudo tão bom.
Ele tentou refutar isso. De certa forma, não conseguiu.
Não, claro. Ele também nunca disse que ia conseguir, não é?
Pois, exato. Ele só lançou o episódio, basicamente é isso.
Sim, ele só lança temas para discussão.
Ele só lança. Vamos lançar isto também hoje, o 2?
Vamos lançar.
Pronto, vai ser lançado agora e em princípio há de chegar à lua das 7 da tarde mais logo, está bem? Ou já se faz tarde hoje. Arrancamos já a seguir com o Ken do Crow. Dentro de propósito, a canção chama-se Heaven.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
É o Fernando Daniel na Rádio Comercial com a casa. Nem de propósito vamos falar de quanto tempo demoramos a julgar a casa de outra pessoa, não é? Isto porque os britânicos são muito rápidos. Eles em 38 segundos conseguem logo avaliar a casa de alguém. É uma casa que não é deles.
Não é deles, não.
38 segundos para eles é suficiente para perceber se foi aspirada, se realmente apanhou algum ar, se as janelas estão sujas, por aí fora.
Sim, e como...
Isto é gente muito cusca.
Como as pessoas sabem disso, quando recebem pessoas em casa, toca arrumar a casa.
Pois claro.
Porque sabem que vão ser julgadas. E então 86% limpam tudo a fundo.
Uhum. Eu acho que isso não é só na Grã-Bretanha. Isto cá também.
Pois, eu acho que é geral.
Vamos receber alguém em casa, fazendo isso. Quase metade das pessoas, 48%, esconde coisas nos armários. Só!
48% parece um pouco também.
Parece um pouco.
6 em cada 10 esforçam-se mais se estiver a receber um convidado pela primeira vez. Portanto, se for um convidado
de
casa.
Mais recorrente, já não é tão
já coisa. Se desleixam mais.
Ah, desculpa, sabes, está aí tudo pelo chão, mas depois arrumo. 1 em cada 10 mantém uma divisão reservada, ou várias, aquelas chamadas portas fechadas, não é?
Claro. Uhum. 1/5 lava as janelas.
Ah, dá trabalho isso. E 1/4, porquê que será? Acende velas de cheiro.
Para disfarçar.
É para ficar. Ai, cheira muito bem a tua casa. Ai, cheira. É das velinhas.
Porque é isso que as pessoas reparam logo quando chegam, é o cheiro. É a característica da casa.
Há aqui um top 10 das coisas que as pessoas mais reparam quando vão à casa de outras pessoas. O número 1 é precisamente.
É o cheiro.
É o cheiro. Depois atrás vem, por exemplo, a temperatura, é o número 2.
O chão, se está aspirado ou não.
O conforto da mobília. Isto são pessoas muito picuinhas.
São muito picuinhas.
As pessoas não vivem lá, vão só lá como visitas.
Olha, eu vou já dizer, pode-me convidar à vontade para a sua casa.
Não vai julgar nada disto.
Nada,
não é?
A única coisa que eu vou julgar é a comida.
Exato, é boa.
Sou bem tratada.
Sim, isso
pronto.
É
Pode.
O resto, porque é o conforto da mobília, as janelas sujas, os livros que estão em exposição, o tipo da mobília, a cor das paredes, o pó que eventualmente os bibelôs possam ter.
A pessoa que julga vai limpar? Não vai, pois não?
Não, pronto, calma, então fica lá, fica no seu cantinho. Olha agora.
Mano.
As pessoas realmente metem-se com cada uma. Agora adoraria que os nossos ouvintes começassem a dizer: sim, eu faço isso quando vou à casa de todas as pessoas.
Sim, vou ver se está limpo. Sim, sim. Passo o dedo para ver se tem pó.
Estou aqui a pensar: se eu entro em casa de alguém, se há alguma coisa que eu repare.
Eu não reparo, é mesmo.
Só para desarrumação, eu acho que reparo. Pronto, desarrumação,
se houvesse desarrumação, mas assim.
É assim, uma única coisa. E o resto depois não anda a ver se a casa está suja, se não está suja.
Agora, imagina, uma casa que tem crianças, se tiver brinquedos.
É óbvio que vai ter.
Claro, não é?
Não há volta a dar.
Naquela casa vivem pessoas,
pois
não são bibelôs.
Claro.
Percebe-se perfeitamente.
E se for uma criança ainda muito nova, então provavelmente vai ter uma falda em cima do aparador, outra no móvel da entrada, por aí
a
fora.
A questão é. Convidam-me para comer. Há boa comida. Pronto,
pronto,
isso é que eu quero saber.
Eu vim cá para comer.
Exato.
Como é que vocês estão? Onde é que está a comida?
Os pratos estão limpos.
Siga. Pronto. Ah, pois, isso é importante. Se não, guardanapo, come na mão.
Exatamente, arranja-se uma forma. We were
gone. Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Vamos voltar ao tempo que as pessoas demoram a julgar a casa de outra pessoa e aquilo que realmente chama mais a atenção, ou o que nós fazemos para esconder coisas lá em casa. E realmente isto vai tudo muito dentro da onda do que falámos há pouco. Mas há quem vá um pouco mais longe, atenção.
Olha, até tenho outra para contar. E agradeço que não passei o meu nome. Então, e quando a nossa sogra vai à nossa casa a primeira vez e abre a porta do frigorífico?
Gosto. Podia ter cedo, atenção, não é?
Este ouvinte lançou aqui um tema que provavelmente não tem a ver com ela, claro, mas que pode acontecer nos lares portugueses, não é? Quando a sogra visita e vai Vai abrir o frigorífico, vai ver se há pó, isso acontece e é desagradável.
Pois
portanto,
não.
Se for sogra e não estiver a ouvir, não faça isso.
Não faça isso, não faça isso. Olha, a minha sogra costuma dizer, pô, é o contrário, diz para eu abrir o frigorífico.
Ah, diz na casa dela.
Na casa dela,
pronto,
sim,
mas
sim.
Mas tudo bem. Aliás, até podemos dizer à nossa sogra: olha, abre aí o frigorífico e tira o que quiser.
Claro,
isso é diferente.
Sim.
Agora, ser ela
vai
por
lá,
iniciativa.
Tira, tens lá água, tens não sei o quê, tens não sei o que mais, vai lá buscar.
Ir lá ver o que é que tem e o que é que não tem.
Há aqui um ouvinte está a dizer: e quando vem alguém à minha casa e vai arrumando os brinquedos com que o meu filho está a brincar no chão? Está a brincar, não. Eu já aconteceu apanhar, não é naquela onda de agora vou aqui dizer-te que tens isto, está aqui isto pelo chão. Não. Às vezes não quer é pisar, não quer estragar o brinquedo de uma criança, não é? Eu tento ir aquilo da frente, que é para não ver uma desgraça. Pronto, é só isso. Mas se a criança estiver a brincar,
imagina,
é melhor deixá-la a brincar, não é?
Está na hora de arrumar.
Tira isso daqui.
Os quartos a casa dos papás já estão muito desarrumados quando tu estás a brincar, meu pequeno.
Não estou a gostar de ver isso aí, não.
Estamos a acabar com isto. Os brinquedos são para estar expostos, não é para brincarem.
Excelente.
Uma coisa que eu faço quando vou à casa das outras pessoas, principalmente quando vou à casa de banho: se o lavatório estiver sujo na parte onde eu lavo as mãos, epá, eu dou uma lavadela com a água que sai da torneira e então depois lavo as mãos. Mas faço a maioria das vezes isto. Epá, julguem-me ou não por fazer isto. Um abraço.
Eu não julgo, eu acho bem, eu faço o mesmo também, às vezes. Passar assim. É aquela coisa, vai, é as costas da mão, não é? Que dão assim aquele movimento circular.
Sim, também.
No lavatório, não é? Só para tirar as coisas, que é para depois tu te sentires mais confortável a lavar as mãos, obviamente.
Claro.
Isso não é necessariamente. Digo eu, não sei. Não é necessariamente.
Pois não, pronto. Cada um faz a sua parte
claro,
também.
Claro, claro. Cada um passou o maluqueiro, obviamente. Eu sou a favor desta. 29 minutos para as 5 na Rádio Comercial. Já vamos saber o que se passa no trânsito a seguir.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Estamos a falar de relatos encontrados na internet, histórias de ex-namorados e ex-namoradas, não é? Portanto, depois deste ela não sabe, pois não. Vamos todos ficar a saber estas histórias.
Eu gostei muito. Ai, a desgraça dos outros. Vamos lá. A minha ex-mulher contou-me que o namorado anterior morreu num acidente de carro e foi ao funeral dele. Um ano depois, descobri que ela me traía com outros homens e acabou por me trocar pelo ex-namorado, o tal que morreu.
Do acidente de carro.
Que final me diga morrido.
Ou então é aquele filme, o Ghost.
Como se não bastasse, passado um tempo, anunciou o divórcio e pediu-me apoio e companhia naquele momento tão difícil.
Esta pessoa é um salta-pocinhas.
É uma lata, audácia.
Meu Deus.
Ai, adoro.
Tive um namorado que de tempos a tempos, disse um ex-namorado, não é? Tive um namorado que de tempos a tempos fingia uma doença grave só para ver como eu reagia.
Isto é, pronto, é um caso clínico,
sim,
não é?
Sim,
esta
sim.
Pessoa precisa.
Só podes tratar
ajuda.
Isto no chaise-longue no Edivan, quase.
Exato, acho que não pode passar por aí, tem mesmo que ir à clínica. O meu ex apareceu à minha porta cerca de 5 meses depois de terminarmos. Ele queria dizer-me que se juntou a um grupo que sabe resolver os cubos do Rubik.
Sim.
De forma competitiva e rápida.
Uau!
E demonstrou. Resolveu rapidamente um cubo à minha frente e gritou: toma! É isto que estás a perder! E eu nem disse nada, só fiquei a olhar e ele foi embora.
Eu todo respeito por este homem.
O que é que se passou na cabeça dele, no raciocínio? Que raciocínio é que aconteceu ali para ele achar? Vou resolver um cubo à frente dela e vou dizer: toma, é isto que estás a perder.
Imagina só, olha esta massinha cinzenta toda a trabalhar. Hein?
Se o sonho de uma mulher não é encontrar um homem que resolva um cubo.
Sim. Aliás, há filas à porta do técnico, sabe?
Sim.
Bom, o meu ex era muito desagradável. Lembro-me de uma vez que ele passou a noite no meu apartamento. Na manhã seguinte reparei que um canto do meu quarto estava molhado. Achei que devia haver uma fuga de água, mas ele disse que na verdade tinha acabado de fazer xixi ali porque estava cansado demais para ir à casa de banho. Ele não é desagradável, ele é mal educado e não tem noção do que é viver em cidade, sim. Pareceu ofendido por eu não ter achado hilariante da parte dele. Acabei tudo nesse momento. Muito bem, parece-me ter sido uma boa decisão. A não ser que ele resolvesse muito rapidamente o cubo de Rubik. Nesse caso, atenção.
Exato.
Aí temos que abrir exceções. Aí sim.
Estava perdoado. Tudo está perdoado. E finalmente, gosto muito deste também. No Natal ofereci uma Xbox à minha ex. Ela deixou-me por um jogador que conheceu no Call of Duty.
Pois, eu percebo. Há laços que se criam a jogar Call of Duty, percebes? E eu já te falei do GTA também, Joana. Quando tu começares a jogar GTA, depois tu vais perceber.
Mas imagina, coitado, olha o sentimento de culpa. Ele oferece uma Xbox e vai ser trocado por...
Por outro lado, ele ofereceu uma Xbox à namorada.
Isso é mau, não sei, não percebo nada.
Ele estava a pedir, não é?
É.
Não sei, eu sou um homem e estou a dizer isto, portanto, não sei. Eu
aposto acho que, estava... que não consegue resolver o cubo do Rubik.
Ah, com certeza que não. Só se for na Xbox.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Tiago Beja. Head
out of me. Luís Capaldi com uma música nova na Rádio Comercial. Antes de falarmos com os pequenos do estrenato Florinda Leal, é o Eu É Que Sei de hoje com a Tecas.
E a pergunta é: de onde vem o dinheiro? Olha, boa pergunta.
Esta é a pergunta.
Eu também quero saber.
Esta é a pergunta de um milhão de dólares. Ou um milhão de euros.
Todos saber.
Ou de alguns euros só, sei lá.
Digam-nos, pequenitos.
De onde é que vem o dinheiro?
Aí a fonte.
É um pouco difícil,
pois
mas
é.
Também há ladrões que roubam dinheiro.
O dinheiro vem dos ladrões?
Não,
do milheiro.
Das árvores?
Há uma árvore, dá dinheiro?
Ah, já sei, papel nas.
Não nasce dinheiro da árvore.
De onde é que vem o dinheiro?
Trabalhando.
É, primeiro trabalho e depois têm dinheiro.
Pessoas... São os chefes que têm o dinheiro?
Sim, não saem boas árvores. Não.
É o cofre que dá o dinheiro.
Depois quem é que vai lá ao cofre buscar o dinheiro?
Os chefes.
Mais ou menos as pessoas, a minha mãe.
Esse cofre está onde?
Está na esquadra.
Por seguranças ficou ao pé do cofre para cair lá.
São os chefes que têm o cartão para irem entrar lá.
O dinheiro vem de uma caixa de dinheiro. O que foi?
Não, vem num cofre.
Uma máquina que faz dinheiro.
O café do meu tio tem uma fábrica que deita dinheiro e notas.
A sério?
Onde é que isso fica?
Então, a máquina que nós estamos a falar chama-se Senhora de Palavras
de
Antigas. Chama-se a máquina.
E essa é a máquina que faz o dinheiro?
Sim.
Então, mas e essa máquina está onde?
Está no Banco de Portugal.
Faz com o shopping.
Ah, é? Está no Cascais Shopping?
A máquina. Aquela máquina.
O Banco de Portugal agora é no Cascais Shopping.
É máquina, tens que ir ao Cascais Shopping.
Não é preciso, Joana. Ficamos já aqui. Está aqui o Zamor Eletro.
Olha,
com a máquina.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Qual é a coisa mais irritante no local de trabalho para quase um terço das pessoas?
Coisa mais irritante para um terço. Estás-me a dizer que sim, claro.
Sim, tu sabes.
Eu
sim,
sei.
O quê?
Pode ser o barulho.
Mas qual?
Outra, pessoas a rir, a falar alto.
Teclas.
Não? O quê? Barulho de teclas.
Teclas.
Porquê é que nós vamos contratar uma?
Ah, uma tecla.
Aquela amiga que faz programa antes de nós, teclas. A teclas.
Olha, mas que ela pode estar a ouvir.
É bom que esteja.
Pois janga-se. Fiquei muito sacada. Contigo, não é comigo.
É claro que não. Eu acho
não
que é
te chamei teclas.
Eu acho que já fizemos todos os trocadíssimos para fazer com o nome dela, portanto isto não é novo. Eu acho que eu insisto mais no barulho, eu acho que.
Em geral.
Sim, falar alto, rir e por aí fora, isso pode incomodar pessoas que estejam, sei lá, a trabalhar.
A trabalhar, não é? No local de trabalho.
No local de trabalho estejam a trabalhar. Portanto, pode ser isso. Mais irritante.
Também depende do local de trabalho.
Pois, pode ser tirar coisas do frigorífico que não é delas, não é? Também pode ser isso.
Okay.
Tiveste uma ideia, Lori, percebi pelo tudo.
Pessoas que falam das férias.
Que falam o quê?
Das férias que vão ter ou que já tiveram.
Ah, é.
Pode ser um bocado
pessoas que falam muito das férias.
Sim.
Achas?
Sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar das férias.
Se calhar é porque estão sempre a falar, sempre a falar, sempre a falar.
É, se calhar é sempre a falar.
Independentemente do assunto.
Olha, pode ser falar ao telefone no local de trabalho, chamadas pessoais.
Ah,
pois não. A Joana gosta que ela quer ouvir as conversas.
Eu gosto, eu quero saber da vida das pessoas, não é?
Tu és preocupada com os teus colegas, não é?
Queres saber se está tudo bem?
Claro.
O que é que se passa na vida deles?
O que é que vão jantar nesse dia? Esse tipo de
sim.
coisas. Não é? esse tipo de informação que realmente só estando muito atento ao que as pessoas falam ao telefone.
Sim.
É que se pode.
Acho até, não, mas se for assim, sei lá, uma informação que não interessa a ninguém, acho que podem fazer isto por mensagem.
Sim.
Agora, se for.
Coisas
consumo,
mais sumarentas,
sim,
claro,
consuminho. Por favor, liguem e falem alto.
Claro,
para nós
obviamente.
Ouvirmos.
Haja respeito.
E sabemos tudo.
As outras pessoas merecem.
Claro.
Não é? Acho que temos aqui já boas respostas.
Tens
já assim alguma ideia? Já assim mais fechada ou não?
Eu sei porque as férias parece-me ser um tema muito tabu.
Se calhar para ti. Será, Lori?
Quando as pessoas falam demasiado das férias.
Incomoda-te a ti? A sério?
E quando és tu a fazer isso, Lori?
Eu também.
Exato, está tudo bem.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Tiago Beja.
Vamos voltar à adivinha da Joana.
Qual a coisa mais irritante no local de trabalho para quase um terço das pessoas?
Colegas lambotas, diz a nossa ouvinte Emília.
Percebo.
Depois há, o Edgar fala de... Há vários tipos de colegas, há os lambotas e há os colegas sensores de movimento. Sabes quais são?
Não.
São aqueles que só trabalham quando há movimento à volta. Tipo quando aparece alguém. Ah. Oi, está na altura de começar a trabalhar.
Sensores de
São sensores de movimento. Sim. Está giro.
Okay.
Nunca tinha ouvido falar, é uma
também
boa
expressão.
Não. Esta vai ficar, tenho certeza.
O pior que pode acontecer no trabalho é chegar um cliente a 2 minutos de sair.
Ah.
Acho que isso é muito irritante.
Pois é.
E se for daqueles chatinhos que não saem de lá, fui. Que mal mesmo.
É mandá-los embora.
O Márcio disse fui, mas ele não vai. Fica lá, coitado. Mais, o que é que temos mais por aqui?
Ora, muito boa tarde.
Boa tarde.
A resposta de hoje, para mim, é as pessoas que estão constantemente a falar, a perguntar e a dizer quanto tempo falta para o fim do seu turno. Obrigado.
Estão sempre a anunciar.
Estão sempre a dizer. Estão sempre...
Faltam 2 horas para vir embora.
Não, a perguntar quanto tempo é que falta para acabar isto. Deve ser isso, não é?
Não, elas sabem, aquelas é que acabam. Devem anunciar. Faltam 2 horas, falta 1 hora para vir embora. Falta meia hora para vir embora.
O ordenado durar tão pouco. Também está aqui. O cheiro, é que uma pessoa que fala do cheiro. Bem, é preciso que gente trabalhe, gente que cheira muito mal, não é? Para estarem a queixar.
Que lá trabalham numa sauna.
Então, sim, numa sauna, sim, sim.
No ginásio.
Uma sauna.
Cheirinho.
Mas
o peixinho é bom. Cheira bem, eu gosto.
O bacalhau cheira mal, eu acho.
Ah, mas é uma peixaria que não vende bacalhau.
Não vende bacalhau, ok. Faz sentido.
Essa conversa foi bastante edificante, obrigado. A Mariana escreveu em caps: aquelas pessoas que teclam com as unhas. Fazem muito.
E que têm as unhas muito compridas.
É verdade. Não sei como é que isso não as magoa. A Rita mostrou os telemóveis dos colegas estarem sempre a tocar, o meu está sempre no silêncio. Pessoas que partilham gabinetes e que não gostam do ar-condicionado ligado ou vice-versa, ou da temperatura definida.
Ah, o problema do ar-condicionado.
Sim, sim.
É sempre uma questão fraturante.
Não é bem um problema, não é?
É.
É um problema.
É um problema.
Já chegámos a uma conclusão sobre isso.
Que é um problema.
Não, que as pessoas que têm muito frio vestem mais roupa. As que têm calor.
Ah, mas não trazem aí, eu não tenho aqui um roupeiro. Não dá para ir buscar mais roupa.
Tu saís de casa com um roupeiro.
Não sai nada.
Tu hoje estás com. Tens um casaco, aprende. Há outro por cima, tipo um corta-vento, não é?
É, tem um corta-vento, uma camisola de malha.
Uma camisa.
E uma t-shirt.
E por baixo, mais alguma coisa? Não tens uma termoteba ou assim?
Não. Não,
aparentemente estás bem para os 24 graus que estão aqui
dentro.
Estou
bem, não me estou a queixar. Estou-me a queixar?
Ah, então pronto. Então isto é uma não questão. Boa! Ainda bem que decidimos isto. Está fechado.
Pessoal,
hoje.
Aquelas pessoas que estão constantemente a mexer na caneta, aquelas que têm mola. Isso irrita.
Ah, irrita?
Bué.
Sim, mas eu não faço isto.
Ainda hoje, por exemplo,
estava ao pé de pessoas, mas da altura peguei na caneta e fiz. Pronto, foi só isto. Depois tive 5 minutos sem fazer. Não é? Depois passaste um bocado e fiz outra vez. Não pode ser só uma vez, tem que ser um número par. Toda a gente sabe.
Oh, meu Deus.
Que é para desdobrar aquilo que eu tinha dobrado inicialmente, não é?
Claro, bom, claro.
Então
qual é a vossa resposta?
Calma, ainda tem aqui mais.
Ainda vamos.
Há pessoas que ficam irritadas com reuniões que podiam ser só um e-mail. Ouvir um colega. Vai, eu ficava. Isto aqui não é ficar irritado, é uma questão já de higiene. Ouvir um colega de trabalho a cortar as unhas.
Ai, ai.
Ah, então, corta-se as unhas no local
de
trabalho.
Pelos vistos, neste local de trabalho, sim.
Mas bah, é um... Ah, é uma nails.
A não ser que seja uma coisa assim,
quê.
Se for uma nails. É uma clínica de estética.
Uma clínica de estética.
Que o sistema vá abaixo. Ah, o mastigar das outras pessoas, isso pode ser irritante, é verdade. Quando nós focamos só naquele som, pode haver mais gente a fazer barulho, mas só conseguimos focar-nos naquilo. É
não,
tramado.
Eu consigo. Não, se houver mais barulho à volta, tudo bem. Agora, se houver silêncio e uma pessoa estiver a mastigar, ai estraga-me.
Dá vontade de tirar coisas pelo ar.
Ai, eu não consigo.
Pois é.
Eu nem o meu próprio mastigar consigo.
Pois é.
Por isso é que eu sou magrinha, porque eu não como para não me ouvir mastigar.
O nosso é sempre diferente, por acaso às vezes o meu também me irrita, depende. Bom, o que é que achas que é, Lori?
Eu vou ficar no...
Nas férias?
Nas férias.
Ah, é?
Pessoas a falarem de férias.
Pessoas estão sempre a falar das férias.
Só as pessoas falarem de férias, não, recordarem.
Tem que haver um limite.
Os bons momentos.
Tem que haver um limite.
Compras os voos, pronto, falas uma vez. Depois falas uma segunda vez e acabou. E não se fala mais sobre isso.
Lori, okay. Que a última vez que foi de férias, estou a fazer uma contagem decrescente para a sua ida de férias. Agora estou a adorar.
É para mim, não é para os outros.
Claro, claro. Claro. As regras só se aplicam a uns, eu percebo.
Não é isso que eu quis dizer. Eu precisei para mim.
Eu vou dizer que é fazer barulho, é ver muita gente a falar e a rir ao mesmo tempo no local de trabalho. Eu acho que deve ser isso. Pronto.
A resposta certa é. Pessoas a fungar, constipadas.
É?
Sim. Olha. Com ranho.
Por acaso é muito irritante quando. Quer dizer, vai-te a suar, tipo. Não fiques aí só a puxar isso, não é?
É, ou então fica em casa.
Ou então sim, sim. Realmente, se juntarmos isso a um bocadinho de temperatura, se calhar a mulher é ficar em casa, não é?
Pronto, é para isso. Todos.
Já se faz tarde na comercial.